Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo no capítulo 2 de Ageu. Vamos estudar Ageu capítulo 2, versículos 1 a 5. Nesse texto, que é a segunda mensagem de Ageu, encontramos o profeta transmitindo uma mensagem positiva de encorajamento, de incentivo ao povo que atendera a voz de Deus. Em certo sentido, essa foi uma mensagem surpreendente, pois o seu propósito era incentivar, era encorajar, era animar os hebreus. Veja bem, alguns judeus mais idosos, que se lembravam do antigo templo construído por Salomão, ao compararem o resultado da reconstrução com a gloriosa construção do primeiro templo, eles ficaram espantados, ficaram perplexos. O contraste era visível. Na verdade mesmo, não havia nem meio de comparação. O segundo templo, esse templo que estava sendo restaurado, não podia ser comparado ao primeiro templo, o templo feito por Salomão. Esse templo restaurado agora não era glorioso como fora o primeiro templo. Os anciãos judeus, conforme já mencionamos, eles choraram em grande lamento quando viram as obras terminadas. Eu leio para você Esdras, capítulo 3, versículo 12, que nos mostra exatamente a reação desses anciãos ao verem esse templo que estava sendo reconstruído. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram suas vozes com gritos de alegria. O que nós temos aqui, então, era essa comparação. A antiga geração chorando por ver que esse segundo templo não tinha a glória do primeiro. Mas, ao mesmo tempo, essa segunda geração, essa geração nascida no exílio, se alegrava tremendamente, porque lhes fora dada a permissão de voltarem para casa e reconstruírem o templo para a glória de Deus. Mas Deus usou Ageu mais uma vez. Ele também tinha visto a glória do primeiro templo. Portanto, ele também sabia o que esses anciãos estavam sentindo. Porém, Deus o usou para trazer-lhes uma palavra de ânimo. Deus colocou nos lábios de Ageu 5 grandes verdades que deveriam animar a todos os judeus nessa época de reconstrução da nação e, especificamente, de reconstrução do templo. As 5 verdades que Ageu mencionou são essas. Dirigindo-se aos líderes Josué e Zorobabel e ao povo, Deus os encorajou, animando-os e convidando-os a se fortalecerem para o trabalho. Segundo, Deus confirmou a todos eles, líderes e também ao povo, que estava presente com eles, conforme o versículo 4. Em terceiro lugar, Deus lhes confirmou a sua fidelidade à aliança. É a aliança estabelecida há muito tempo atrás, inclusive com o rei Davi, versículo 5. Em quarto lugar, através do seu profeta, Deus lhes garantiu que o seu Espírito estava com eles. Versículo 5 também. E finalmente, também no versículo 5, Deus lhes encorajou, dizendo que eles não deviam temer. Ora, essas eram verdades, essas eram palavras de encorajamento das mais preciosas. Esta é uma das bênçãos que podemos usufruir no nosso relacionamento com Deus. Deus sempre está conosco, pronto a nos animar, pronto a nos encorajar. Por isso, então, o título para o nosso estudo de hoje é O Encorajamento Divino. Eu repito, baseando-nos em Ageu, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, o título é O Encorajamento Divino. Haviam passado, provavelmente, uns 50 dias depois da primeira mensagem do profeta Ageu. Agora Ageu faz chegar de novo a voz de Deus ao povo, sempre começando com uma palavra dirigida aos seus dirigentes, à cabeça do povo. Ainda que a duração das obras foram de 4 a 5 anos, é fácil compreender aqueles que estranhavam pelo fato de que as palavras de Ageu para animar o povo tivessem lugar somente em espaço de 4 meses. Interessante isso. A sua modéstia, comparada com o templo levantado por Salomão, destruído pelos caldeus, entristeceu aqueles mais velhos. Era um templo sem aquela ostentação, sem aquela riqueza, sem aquela glória. E esses mais velhos tinham que entender algumas lições que Deus queria lhes mostrar. O sétimo mês era o mês de Tirsi, que corresponde exatamente ao nosso setembro-outubro. E o dia 21 era a culminação, era o ponto máximo da festa dos tabernáculos. Você deve se lembrar das palavras do apóstolo João em João 7,37. No último grande dia da festa, é essa festa dos tabernáculos. Era conhecida também como festa das cabanas. E essa festa tinha um significado muito especial. Ela relembrava a peregrinação que os israelitas tinham tido pelo deserto durante 40 anos após a libertação do Egito. A data, então, dessa mensagem precedia o dia da solene assembleia, conforme Levítico 23. Simultaneamente a esse fato histórico, se recordava na ocasião, se unia também uma celebração da colheita de verão. Então era um dia festivo e alegre. Era um momento de se expressar muita gratidão a Deus. Porém, a crua e a dura realidade em que o povo vivia era outra: seca, fome, colheitas escassas. E havia então esse contraponto em que se comemorava uma festa, mas em que a realidade apontava noutra direção. Nessa data, Salomão também tinha inaugurado o seu templo. Então, será que não havia condições de não se fazerem comparações? Não, tinham que fazer comparações. Por isso, o povo precisava receber mensagens de encorajamento, de alento, que os animasse a prosseguir nos seus trabalhos recém-iniciados de reconstrução do templo. Agora, as mensagens do profeta Ageu eram com um tom mais suave. A sua acentuação era mais branda. Já não se dizia mais este povo, mas sim o resto do povo, referindo-se a eles, o remanescente. A santa e a justa ira divina já tinha se tornado em uma suave aproximação dos repatriados. Portanto, o princípio que nós encontramos nesses versos e o princípio que vai nos dirigir no estudo desses versos é o seguinte: a promessa da habitação de Deus em nós, fazendo-nos o seu templo, é o mais precioso encorajamento que podemos obter. Eu repito, e esta é a mensagem desse texto: a promessa da habitação de Deus em nós, fazendo-nos o seu templo, é o mais precioso encorajamento que podemos obter. E nesses versos encontramos cinco características do encorajamento que só Deus pode nos dar. O encorajamento divino, em primeiro lugar, caracteriza-se por ser dirigido a todos, liderança e povo. Eu leio para você os versículos 1 e 2 de Ageu capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e fala a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e fala ao resto do povo. Querido amigo, esta era a segunda mensagem de Ageu para os seus conterrâneos que tinham voltado à terra prometida. Foi uma mensagem de encorajamento dividida em duas partes. Hoje nós estudaremos a primeira parte, os versículos 1 a 5, e no próximo programa estudaremos a segunda parte dessa mensagem de encorajamento, versículos 6 a 9. Então, veja só, além dos líderes, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, essa era uma mensagem de alento e de encorajamento, uma mensagem de estímulo a todo o povo, e especificamente aos trabalhadores, aqueles que se dispuseram a trabalhar na obra da reconstrução. A palavra comunicada por Ageu era uma palavra de segurança, de favorecimento, de proteção divina que poderiam desfrutar todos os que se envolvessem na obra da reconstrução. Novamente, então, Ageu especifica a data dessa mensagem. Já era o 50º dia desde a primeira palavra e 26 dias desde a última mensagem, conforme capítulo 1, versículo 15. Então, em primeiro lugar, o encorajamento divino caracteriza-se por falar a todos, à liderança e ao povo. Em segundo lugar, o encorajamento divino caracteriza-se por mostrar a sobrevivência mesmo em tempos de dificuldade. Eu leio para você agora o versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Querido amigo, aqui estava então uma convocação do Senhor para os idosos, para os mais velhos, para que anunciassem diante do povo a diferença gritante entre o primeiro templo, que foi construído por Salomão, que foi preparado por Davi e construído por Salomão, e que foi infelizmente destruído pelos babilônios, por Nabucodonosor, em disciplina ao pecado do povo. Isso sempre é bom lembrar. Essa destruição do templo foi ocasionada pelo pecado do próprio povo. Então, o Senhor convocou esses idosos para fazerem essa comparação entre esse primeiro templo maravilhoso, esplendoroso, e esse templo que estava sendo reconstruído. Ora, somente os mais idosos tinham visto a glória do templo de Salomão e poderiam então estabelecer uma relação com o templo que estava sendo erguido. A pergunta então foi muito clara: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? Como o cativeiro da terra dos caldeus durou 70 anos, ainda havia entre o povo Somente alguns que tinham visto o Templo de Salomão em sua magnificência arquitetônica antes de ser destruído pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. E esses idosos tinham então agora uma mensagem para dar. Através do que eles tinham visto, através da comparação que eles fariam, tinham uma mensagem para dar para essa nova geração. Em terceiro lugar, o encorajamento divino caracteriza-se por contemplar as circunstâncias sob o olhar de Deus, isto é, olhando sob a perspectiva de Deus. E a pergunta prossegue: e como a vedes agora? Versículo 3. Não é ela como nada aos vossos olhos? Querido amigo, aqui temos uma expressão muito dura, muito objetiva, mas é uma expressão vinda da parte de Deus, através do seu profeta Ageu. Lembrando que Ageu também era já um idoso. Os mais idosos, os mais velhos, ao verem a casa do Senhor sendo construída, perceberam que não havia brilho, não havia esplendor, não havia glória que existia no primeiro templo. Era uma visão insignificante. Deus esperava então que os mais velhos que anunciassem aos mais jovens quão diferente eram os templos, pois esse diferencial era essencial para a mensagem que seria anunciada mais adiante, que veremos no próximo programa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o versículo 9, nós o estudaremos no próximo programa. Em quarto lugar, então, o encorajamento divino caracteriza-se por receber o fortalecimento da companhia de Deus. Versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que a palavra de Deus vem para todos, mas o destaque que Ageu faz é uma palavra dirigida primeiramente aos principais líderes, e isso era significativo. Por quê? É provável que essa ênfase no nome e na função dos dois líderes principais, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador, fosse uma autorização de Deus, serviu para dar autenticidade à sua liderança, pois eles estavam vindo do exílio e não tinham mais uma liderança real. Portanto, havia um governador civil e havia um líder religioso. Diante da aparência e insignificância do novo templo, o governador de Judá tinha que ser forte. Josué, o sumo sacerdote, tinha que ser forte. O povo tinha que ser forte, ou seja, confiar que o Senhor dos Exércitos estava com quem trabalhava na reconstrução do novo templo. Porque o povo devia aplicar-se ao trabalho do Senhor? É uma pergunta muito, muito oportuna para se fazer. E Deus respondeu: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando vocês saíram lá do Egito. Ou seja, a aliança do Senhor não havia sido invalidada por causa da desobediência, por causa da rebeldia de Israel. Eles podiam trabalhar fiados de que Deus estava com eles, apesar da aparente insignificância desse templo que estava sendo reconstruído. E, finalmente, em quinto lugar, o encorajamento divino caracteriza-se por transmitir segurança pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Veja e leio para você o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Portanto, não temais. Querido amigo, Deus é categórico ao dizer: o meu Espírito habita em vós. Porque Deus habita no meio do povo de Israel e não no interior dos homens, como é o caso da igreja. Porque para Deus habitar no homem, é preciso circuncidarem os seus corações. A circuncisão do coração só é possível através da fé em Deus. A mesma fé que teve o crente Abraão. Quem crê em Deus receberá a circuncisão que dá a vida. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas, conforme Moisés disse à segunda geração, Deuteronômio 30, versículo 6. Após a circuncisão do coração, obra exclusiva de Deus, é feita morada no interior da pessoa pelo Espírito Santo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também eu habito no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ah, querido amigo, nós podemos ser encorajados, entusiasmados, estimulados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, o rei Davi um dia orou: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse espírito reto só pode ser renovado em nós pela presença do Espírito Santo. O povo de Israel, então, estava agora animado para continuar a reconstrução do templo do Senhor. A minha oração por você nesse final de programa é para que você receba do Senhor o encorajamento necessário para continuar frutificando no seu trabalho, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.